Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 9 de agosto de 2024. Começa agora o jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Divergência sobre emendas PIX leva ao adiamento de leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mais rigidez no combate às notícias falsas está entre as novas regras para as próximas eleições. Comissão aprova a proibição da pesca de tubarões e arraias apenas para remover as barbatanas. O presidente da Comissão Mista de Orçamento adiou a leitura preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, por causa de um debate a respeito das chamadas emendas PIX. A repórter Silvia Munhato explica.
O presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí, decidiu adiar a leitura do relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, até que seja esclarecida como fica a execução das emendas orçamentárias individuais do tipo transferência especial. Essas emendas parlamentares, que somam cerca de 8 bilhões de reais em 2024, foram questionadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Segundo Arcoverde, é preciso uma posição sobre o assunto e uma manifestação dos líderes partidários.
Então não adianta a gente fazer uma leitura prévia, né, da LDO, porque a gente abriria prazo para emendas. Então, como tem essa instabilidade jurídica que, em relação a essas emendas especiais, eu achei por bem adiar a leitura do relatório.
A LDO determina as regras de elaboração e execução do orçamento do ano seguinte. Gonet entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo que as emendas de transferência especial, chamadas de emendas PIX, sejam suspensas e consideradas ilegais. Já Flávio Dino determinou antes disso que essas emendas só sejam liberadas se houver transparência sobre a destinação e os objetivos dos recursos. Os dois foram acionados pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. As transferências especiais são recursos que vão diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios, mas elas não podem ser usadas para pagamento de pessoal e 70% do dinheiro tem que ser aplicado em investimentos. O presidente da CMO considera que essas emendas especiais são conquistas do Poder Legislativo e contribuem com a desburocratização do processo de transferência de recursos orçamentários da União para os municípios brasileiros, principalmente os destinados aos repasses envolvendo a Caixa Econômica Federal e os Ministérios da Saúde, Educação e Integração Nacional. Para Arcoverde, a fiscalização da execução dessas emendas parlamentares existe e cabe aos tribunais de contas estaduais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mais rigidez no combate às notícias falsas está entre as novas regras para as próximas eleições. O repórter Lincoln Macari explica o que mudou para o pleito municipal de 2024.
As eleições municipais desse ano têm algumas mudanças importantes nas regras. As principais inovações foram feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É importante que você as conheça, porque o eleitor é o principal fiscal da disputa. Com a importância que as redes sociais ganharam na nossa vida, elas merecem atenção especial. Por exemplo, estão completamente proibidas as chamadas deepfakes, aqueles vídeos ou áudios feitos por inteligência artificial que são extremamente realistas. A deepfake não pode ser usada de jeito nenhum. Também está vedado usar inteligência artificial para chatbots, os robôs que dialogam por mensagens escritas ou faladas como se fossem seres humanos, se passando pelo candidato, por exemplo. E se a inteligência artificial for usada em alguma peça de propaganda eleitoral, vai ter que constar um selo, deixando isso bem claro. Mas atenção, a principal mudança nas redes sociais vem agora. Quem compartilhar um conteúdo falso vai ser responsabilizado também, pode ser multado. E se a plataforma de internet não tirar o conteúdo do ar, ela também vai ser punida, como explica o doutor em Direito Eleitoral, advogado Eric Pereira.
Nós vamos ter uma responsabilidade daqueles que compartilharem notícias falsas, coisa que nós não tínhamos até as eleições passadas. A partir de agora, Aquele que compartilha fake news, aquele que compartilha notícias que são produzidas por inteligências artificiais para injuriar, caluniar, difamar ou divulgar fatos inverídicos, eles serão também responsáveis por esses compartilhamentos.
O TSE também aumentou o rigor com as pesquisas eleitorais. O Instituto de Pesquisa deve enviar relatório mais detalhado com dados do levantamento para aumentar a transparência. O advogado Eric Pereira explica a motivação.
O eleitor brasileiro, culturalmente, ele costuma ser muito influenciado por pesquisas eleitorais. Então precisa ter um maior rigor, um maior cuidado nessa divulgação. Com as resoluções que o TSE trouxe, ele trouxe o maior controle.
Outra mudança importantíssima é o maior rigor para evitar fraudes nas candidaturas femininas e de negros. A lei reserva 30% das candidaturas para mulheres. No caso das vagas para pessoas negras, não há percentual mínimo, mas a regra obriga que os repasses do fundo eleitoral pelos partidos devem ser proporcionais, ou seja, candidato negro não pode receber abaixo do que recebe um candidato branco. Se essas regras não forem cumpridas, a punição é bem pesada para todos os candidatos do partido, ressalta o advogado Eric Pereira.
Vai gerar cassações integrais da chapa. Então o maior fiscal vai ser o próprio integrante da chapa, vai ser o próprio candidato integrante daquele partido para fazer da rigidez, trazer rigidez e garantia na participação das mulheres e na participação dos negros.
O TSE também regulamentou o transporte público gratuito no dia da eleição, exigindo transparência das prefeituras na definição de horários e itinerários. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Proposta aprovada por comissão da Câmara busca proibir a prática de pescar tubarões e arraias apenas para remover as barbatanas. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que proíbe a prática do chamado finning, ou seja, a captura das várias espécies de elasmobrânquios para aproveitamento apenas das barbatanas. A medida protege tubarão, arraia, cação, machote, galha, mangona, aniquim, maco e cabeva, que costumam ser pescados exclusivamente para a remoção de abas e nadadeiras e depois são descartados vivos ou mortos no mar. Além da proibição do finning, a proposta prevê punição de 2 a 5 anos de reclusão, multa e perda da embarcação para quem for flagrado na prática. A mesma pena será aplicada para quem vender ou adquirir sem licença as barbatanas in natura ou não. Autor do projeto de lei, o deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, afirma que o finning é recorrente no Brasil.
Em 2023, nós tivemos a maior apreensão de barbatana do mundo em Santa Catarina. A realidade é extremamente cruel. Imagina você pegar tubarão, corta as barbatanas e joga o animal para o mar. Então isso daí é uma morte lenta, aquela agonia que o animal passa.
O relator, deputado Marcelo Queiroz, do PP do Rio de Janeiro, acrescenta que o finning incentiva a pesca predatória e desequilibra o ecossistema marinho.
A brutalidade e a insensatez dessa prática anualmente ceifa a vida de 70 e 100 milhões de tubarões, colocando diversas espécies em perigo iminente de extinção. Predadores essenciais no controle das populações de outras espécies, os tubarões desempenham um papel vital na manutenção da saúde dos oceanos. Sua ausência pode desencadear proliferações descontroladas de suas presas, desequilibrando as cadeias alimentares e comprometendo a biodiversidade marinha.
De acordo com o texto, somente será permitido o comércio de tubarões e arraias inteiros ou em segmentos devidamente rotulados conforme as normas sanitárias. Em todas as etapas da atividade pesqueira, da cadeia produtiva e da comercialização desses animais, será obrigatória a posse do documento de origem do pescado emitido pelas autoridades do setor. A proposta também tem foco na correta informação e orientação do consumidor ao determinar o uso da nomenclatura proteína de tubarão arraia nas embalagens dos produtos à venda. Matheus Laiola explica a intenção dessa medida.
Que aí o consumidor vai saber efetivamente o que ele está comprando. O que acontece muito na prática é as pessoas venderem cação e não colocar a terminologia tubarão. E aí a pessoa compra o cação achando que não é tubarão.
Laiola queria acabar com o uso da palavra palavra cação nas embalagens e propagandas, mas foi convencido por Marcelo Queiroz a deixar a informação mais clara na rotulagem.
Ao invés de proibirmos simplesmente a utilização do termo cação, nos parece mais objetivo e eficiente a imposição de uma terminologia única para a rotulagem de produtos comerciais advindos de animais pertencentes a essa classe, proteína de tubarão arraia.
A proposta que proíbe a captura de tubarões e arraias para a remoção de barbatanas ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de debate na Câmara se posicionam de forma contrária à criação de conselhos tutelares voltados aos idosos. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou essa discussão.
Participantes de audiência pública são contrários à criação do Conselho Tutelar da Pessoa Idosa, previsto em um projeto em análise na Câmara desde o ano passado. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa promoveu audiência pública sobre esse tema. A proposta surgiu no contexto do envelhecimento crescente da população idosa e já conta com 32 milhões de brasileiros, 16% do total. Projeção do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aponta que até o ano de 2042 haverá 57 milhões de pessoas com 65 anos ou mais no país. Segundo a chefe de projeto do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social, Daniela Jenkins, a percepção sobre a fragilidade do idoso é errada nos dias de hoje. Como cada pessoa envelhece de uma forma, nem todas as ações pensadas para diferentes momentos da vida se aplicam a cada um. E criar um conselho tutelar seria reafirmar o estereótipo negativo de idosos como incapazes de gerir suas próprias vidas.
E um outro ponto que para a gente pode reverberar negativamente, inclusive, é que nos casos de conselho tutelar de criança e adolescente, a gente vê muito, né, essa criança e adolescente sendo retirados da família, do seio familiar, indo para instituições para poder ter esse rearranjo familiar para retornar para casa ou posteriormente ser adotados, né? No caso da pessoa idosa, se essa pessoa for retirada, ela vai ser institucionalizada. E na instituição ela vai ficar lá e não vai ter outra saída a não ser ficar numa instituição.
Na visão dela, o idoso não precisa de tutela, precisa de cuidado. E a medida se choca com os princípios do respeito à autonomia, que é a política da pessoa idosa no país. Ela defendeu a aprovação de uma proposta que inclui na Constituição a obrigação de recursos mínimos da União para financiar os serviços e a gestão da assistência social. Desde 2022, o texto está em condições de ser votado em plenário. Ela lembrou que o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, conta com uma rede de serviços que atendem também idosos, como os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, e o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para a Pessoa Idosa, que atende o idoso que não tem acesso a serviços socioassistenciais. A mesma opinião tem a diretora do Departamento de Cuidados da Primeira Infância e da Pessoa Idosa, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Família, Maria Carolina Pereira.
O SUAS, ele é um sistema robusto de proteção social que está presente praticamente em 100% dos municípios brasileiros hoje, com potencial para atuar ainda mais na proteção social e na defesa e garantia dos direitos. Eu acho que a colega da SNAS, Daniela Jenkins, traz uma lembrança importante de várias ofertas que já estão previstas nesse sistema, que hoje talvez não tenham uma cobertura adequada em função de uma falta de financiamento público, e eu acho que isso é importante deste Congresso, inclusive, se debruçar e pensar como que a gente pode se organizar para melhorar a qualidade do SUS.
O presidente do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, Rafael Castelo Branco, ressaltou que a intervenção na autonomia das pessoas idosas é apenas a última opção.
A pessoa idosa necessita, de fato, de promoção, né, dos seus direitos, do respeito às suas liberdades e, principalmente, o fortalecimento da sua autonomia, principalmente no cenário posterior ao advento da Lei Brasileira de Inclusão, quando trouxe no Estatuto da Pessoa com Deficiência a medida de curatela como uma medida drástica, né, a medida última, né, somente aqueles que não têm condição de exercer as suas capacidades civis, né, com todas as plenitudes.
O secretário-geral da COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, Luiz Lenhane, defendeu a votação de outro projeto da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que cria o Conselho de Proteção à Pessoa Idosa, inspirado nos Conselhos Tutelares Municipais da Infância e da Juventude. Pelo texto, todos os municípios do Brasil teriam ao menos um Conselho da Pessoa Idosa como órgão da administração pública local. Ele diz que 70% dos associados ao COBAP recebem pouco mais de um salário mínimo do INSS. O debate atende a pedido do deputado Alexandre Lindenmaier, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto que cria os conselhos tutelares.
Eu estarei fazendo o relatório e voto neste projeto de lei. Por certo, todas as manifestações contribuem por demais para que a gente possa definir o nosso voto relatório, mas ao mesmo tempo também essas manifestações ficam veiculadas pela comissão, aí, de certa maneira, também contribui para que, por vezes, propostas que possam parecer interessantes, bem intencionadas, elas possam vir numa via contrária a toda uma construção que dialoga com a questão do protagonismo, da autonomia, da independência, né? E assim por diante, como foi bem mencionado aqui.
A audiência pública, segundo o relator do projeto, é uma oportunidade para reunir informações que contribuirão para aperfeiçoar a proposta em análise. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão analisa garantia de aulas remotas a alunas grávidas e lactantes. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Já aprovado em duas comissões, projeto que assegura a estudantes grávidas e no período de amamentação o direito a estudar de maneira remota, chega à Comissão de Educação. O texto garante o ensino domiciliar em todos os níveis e modalidades de ensino. A proposta original, já aprovada no Senado, dava direito à educação à distância somente no nível superior. Foi na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres da Câmara que a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, modificou a redação para estender o benefício a todas as estudantes. Relator do projeto na Comissão de Saúde, o deputado doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destacou que a gravidez na adolescência representa uma das principais causas de abandono escolar. E isso, segundo ressaltou, resulta em um futuro mais desigual para mulheres na sociedade. Além disso, o deputado, que é médico, destacou a importância da medida também para a criança.
E você manter a mãe também em casa com a criança, porque o leite materno também é fundamental no desenvolvimento da criança e na primeira infância. Né? Vocês não vão perder o ano, né? E você também tem o aconchego familiar, onde ela possa trocar a fralda, dar alimentação no horário correto, porque a criança também precisa de rotina.
Atualmente, a legislação já garante que a estudante grávida pode substituir as aulas por exercícios feitos em casa e realizar provas e exames em regime domiciliar. A gestante tem essa prerrogativa a partir do 8º mês de gestação e por mais 3 meses após o parto. Com a alteração, elas poderão também assistir às aulas de forma remota. Se aprovado na Comissão de Educação, o texto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova projeto que cria política de enfrentamento à violência escolar. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes da proposta.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto de lei que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência no Ambiente Escolar como um dos instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública. A proposta também acrescenta o enfrentamento à violência escolar no rol de políticas que devem ser auxiliadas pelo Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, o projeto de lei contribui com a formulação da política pública que é essencial no debate jurídico, mas ainda esquecida pelo setor.
O Plano Nacional de Segurança Pública já vem sendo implementado desde 2021 e tem um planejamento estratégico até 2030, ou seja, um período de 10 anos. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas é uma nova diretriz que está sendo incluída. Portanto, um jamais irá inviabilizar o outro, mas trabalhamos em políticas públicas e projetos que visam aprimorar a segurança nas escolas.
O parlamentar lembra que o projeto ainda estabelece metas que devem ser cumpridas pelos órgãos de segurança pública do país, além de viabilizar orçamento e recursos humanos voltados para o combate à violência escolar. Também está prevista na proposta a criação de um plano nacional para impedir o sofrimento psíquico nas escolas. O objetivo é desenvolver ações voltadas para detectar e auxiliar a população escolar em casos de depressão, ansiedade e outros. A proposta, que inclui o Plano Nacional de Prevenção e Enfrentamento à Violência nas Escolas na Política Nacional de Segurança Pública, ainda deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Lei institui o dia 17 de setembro como o Dia Nacional de Conscientização sobre as Distrofias Musculares. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre a data.
Foi sancionada a lei que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre as Distrofias Musculares, no dia 17 de setembro. O dia foi escolhido por ser a data de nascimento de Guillaume Duchesne, um dos primeiros médicos que buscou descrever e classificar a distrofia muscular, desenvolvendo os primeiros exames para o diagnóstico da doença. As distrofias musculares constituem um grupo de mais de 30 doenças hereditárias que causam enfraquecimento e perda progressiva da massa muscular. A lei surgiu de projeto apresentado pelo deputado Antônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, que tem destacado a importância de falar sobre as distrofias, porque elas não são uma doença rara. Ela pode estar presente em uma a cada 2.000 pessoas nascidas no Brasil. O deputado tratou do tema em discurso em plenário.
A distrofia muscular não tem cura, porém o diagnóstico precoce é de vital importância para um tratamento adequado que traga maior conforto e qualidade de vida ao paciente. O exame de sangue para análise do DNA e a biópsia do músculo são de extrema importância para estabelecer o tipo de distrofia muscular a ser tratada.
De acordo com a norma, serão desenvolvidas pelo poder público, com o apoio da sociedade civil, campanhas direcionadas ao esclarecimento e à conscientização da população sobre as distrofias musculares e o direito universal à saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O papel da Anvisa durante a pandemia de Covid-19 foi destacado durante uma sessão na Câmara. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou e tem as informações.
Em 2024, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, completa 25 anos. Para lembrar a data, a Câmara dos Deputados fez uma sessão solene para discutir o papel da instituição na sociedade brasileira. A agência faz o controle de qualidade do que é produzido e consumido no país, como medicamentos, alimentos e cosméticos. Diretor da Anvisa, Romisson Mota, considera que o impacto da vigilância sanitária se manifesta todas as vezes que um produto é comprado. Nesse sentido, Frederico Fernandes, também diretor na agência, destaca a atuação da vigilância sanitária nos momentos críticos para o país, como a pandemia de Covid-19. Ele ressalta que a Anvisa foi essencial para que a população brasileira tivesse acesso aos melhores tratamentos.
E a Anvisa atuou com coragem e determinação, respondendo rapidamente e com eficácia às demandas daquele momento tão sensível. Membros da Anvisa trabalham para garantir a segurança e eficácia das vacinas e tratamentos. Não apenas salvou vidas, mas também fortaleceu a confiança pública nas instituições de saúde.
O deputado Reinhold Stefanes enalteceu a importância da Anvisa para a economia, mas o parlamentar pontua que o órgão precisa de uma atualização estrutural, sobretudo em relação ao quadro de funcionários.
E cada vez que a Anvisa libera um produto, um serviço, melhora a economia do país. E essa casa tem que aprovar uma nova estrutura para a Anvisa. Nós temos que melhorar o quadro de funcionários da Anvisa, um novo plano de carreira.
Hoje, a Anvisa regula mais de 200 atividades econômicas, o que representa cerca de 20% do PIB, Produto Interno Bruto. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Gilson Carlos, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Paula Moraes e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima sexta para você, bom final de semana e até segunda.
Câmara é notícia.